sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na sexta sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para ler um trecho da Bíblia.
Provérbios 20. Senhor, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém.
Coloco em votação a ata da quinta sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, que continue, permaneça sentado. Aquele que não for, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que se faça a chamada leitura das matérias recebidas.
Convite. A Câmara Municipal de Capela do Alto, Estado de São Paulo, através de seu presidente, honrada e orgulhosa, vem convidar a Vossa Senhoria e ilustres familiares a participar da sessão solene comemorativa ao 52º aniversário de emancipação política e administrativa do município. A solenidade estará acontecendo na sede da Câmara Municipal, situada na Praça São Francisco, número 60, Centro de Capela do Alto, São Paulo, no próximo dia 26 de março de 2017, às 10 horas. Esperamos contar com a honrosa presença do amigo e de seus familiares para o maior brilhantismo da solenidade. Agradecemos, reiterando os nossos protestos de estima e apreço, atenciosamente, Nelson Batista Teles de Miranda, vereador-presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei nº 7/2017 dispõe sobre a supressão do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 4.292, de 27 de junho de 2013, conforme especifica. Ofício 61/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores desta Igreja Câmara Legislativa o projeto de lei 07/2017, que dispõe sobre a supressão do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 4.292, de 27 de junho de 2013. A citação lei tratou da desafetação e doação do bem imóvel de propriedade do município localizado no bairro dos Cotianos, constituído do terreno com área de 10.675,50 metros quadrados, devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis de Piedade, livro 2, registro geral sobre o número 14.104 da Fazenda do Estado de São Paulo, para edificação do novo prédio para abrigar o Poder Judiciário Estadual. Após a doação, a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo iniciou os procedimentos e verificou a necessidade de suprimir a cláusula que estipula o prazo máximo para edificação, tendo em vista que, caso não seja retirada a cláusula automativa da reversão, haverá necessidade de submeter a doação à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme parecer jurídico anexo ao projeto de lei. Tal procedimento legislativo pode durar anos e obstar, de sobremaneira, o início da construção do fórum. O Poder Judiciário há muito vem buscando a construção de um novo prédio que possa atender à necessidade do fórum local, uma vez que o atual não mais consegue comportar a estrutura necessária para o bom funcionamento da máquina judiciária, em especial pela deficiência e precariedade do seu espaço físico. O encurtamento do processo para a construção do novo fórum interessa à municipalidade, tendo em vista que o Poder Público Municipal paga aluguel para 3 órgãos do Judiciário Paulista, justamente por conta do fórum atual não possuir mais espaço físico para comportar toda a estrutura. Atualmente, a despesa da municipalidade é de R$ 3.699,80 mensais com locação dos prédios particulares para atender o Judiciário Paulista. A construção do novo prédio do Judiciário vai agregar esses serviços e eliminar uma despesa anual de R$ 44.397,72, demonstrativo do local judiciário custeados pela Prefeitura, Rua Marechal Fernando Peixoto, Sergipe, Avenida do Coração de Jesus, Arquivo Morto, Tribunal de Justiça, Avenida Coração de Jesus, 112, 117, Sala 12, Juizado Especial Cível. Desta forma, o interesse público está presente, tendo em vista que o erário municipal deixará de ser onerado com aluguéis de imóveis particulares para acomodar as estruturas do judiciário, o que possibilitará direcionar esses recursos para outros investimentos em prol da população piedadense. Assim é que, senhor presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 do município, Lei Orgânica do município de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência, aos nobres vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei número 8/2017. Dispõe sobre a alteração do número da escola municipal conforme especifica Centro Municipal de Convivência e Educação Infantil Terezinha Batista Oliveira Paula. Ofício 62/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores desta igreja casa legislativa o projeto de lei número 08/2017, que dispõe sobre a alteração do nome da escola municipal conforme especifica o Centro Municipal de Educação Infantil Terezinha Batista de Oliveira Paula, com escola de educação infantil para crianças de 4 a 5 anos de idade, foi criada para funcionar na Vila Moraes. A construção de um novo prédio para a escola de ensino fundamental Silva de Camargo Baldi criou uma excelente estrutura física. Com o passar dos anos, a demanda dessa escola foi constante, não gerando aumento de alunos. Com isso, salas ficaram ociosas e, como a estrutura física é nova e muito melhor que o prédio que abrigava a escola Terezinha, por isso, a administração realocou as crianças de 4, 5 anos para a escola municipal Silvio de Camargo Baldi. Com a criação de uma creche nas dependências da escola Cônego José Rodrigues de Oliveira, a administração entendeu que essa nova unidade pode levar o nome da entronizadora professora Terezinha Batista de Oliveira Paula. Assim, a unidade, instalada no centro da cidade, agora atende as crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, daí a necessidade de modificar a sua nomenclatura que define sua finalidade, de Centro Municipal de Educação Infantil para Centro Municipal de Convivência e Educação Infantil, denominação que recebem os prédios que abrigam as crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade. Assim é que, senhor presidente, tendo em vista a necessária urgência à apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 9/2017. Dispõe sobre a alteração do nome da Escola Municipal conforme especifica. Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Silva Camargo Baldi. Ofício 63/2017. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores da Igreja Casa Legislativa o Projeto de Lei número 009/2017, que dispõe sobre a alteração do nome da Escola Municipal conforme especifica. A construção de um novo prédio para a Escola de Ensino Fundamental Silvio Camargo Baldi criou uma ótima estrutura física. Com o passar dos anos, a demanda dessa escola foi constante, não gerando aumento de alunos. Com isso, salas ficaram ociosas e, como a estrutura física é nova e muito melhor que o prédio que abrigava a Escola Terezinha, por isso a administração realocou as crianças de 4 e 5 anos para a Escola Silvio de Camargo Maldi. Assim, a unidade passou de ensino fundamental para ensino fundamental e educação infantil. Daí a necessidade de modificar sua nomenclatura que define sua finalidade Escola Municipal de Ensino Fundamental para a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Assim é que, senhor presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitemos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 do município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os convites em conta da Secretaria à disposição dos vereadores e o projeto serão encaminhados ao Departamento Jurídico dessa Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 57/2017, informações sobre loteamentos regulares no nosso município. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito solicitando as seguintes informações. Quais providências o Executivo tem tomado no sentido de inibir ou proibir a proliferação de loteamentos em nosso município? Quais as providências o Executivo vem adotando no sentido de orientar os proprietários de áreas rurais para que, em caso de divisão da área entre seus familiares, esse processo seja realizado de forma correta, especialmente as leis vigentes? Justificativa. Essas informações são importantes para que possamos contribuir com a fiscalização. Existem muitos parcelamentos de áreas irregulares em nosso município, o que vem causando muitos transtornos ao poder público, com ruas irregulares, sem infraestrutura e que não oferecem condições de melhoramento, mesmo que seja regulamentado pelo órgão público. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 15 de março de 2017. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça como está. E aquele que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 58/2017. Reitera o requerimento 30/2014 sobre mudança de itinerário e linha de ônibus que se especifica. Senhor Presidente, considerando a resposta do requerimento 30/2014 de autoria do ex-vereador Cláudio Nadaleto, que solicitava estudo para mudança no itinerário da linha de ônibus Praca, em anexo, Requeiro a mesma, ouvida a Igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe o resultado do estudo de viabilidade técnica para atender a gestão, a sugestão da população local. Justificativa. A referida solicitação está próxima de completar 3 anos, sendo que até o presente momento não houve nenhum tipo de resultado ao estudo da viabilidade técnica que o DITRACOP se comprometeu a realizar. Ademais, a população local continua a crescer, sendo a mudança do itinerário a solução para proporcionar comodidade aos munícipes que moram longe da rodovia, evitando ainda o risco de acidentes ao esperar o transporte público próximo de uma via tão movimentada. Plenário, vereador Roberto da Silva, 15 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento. Não havendo aquele que queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça como está. Aquele que for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 59 de 2017. Informações sobre a recuperação da praça, Dr. Amélio A. Dávila Ribeiro. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido a Igreja o plenário, que oficie o Poder Executivo Municipal para os seguintes questionamentos de interesse público. Observando a grande destruição ocorrida na praça, Dr. Amélio A. Dávila Ribeiro, ou como é conhecida a Praça do Ginásio, venho aqui fazer alguns questionamentos sobre a possibilidade de ser recuperada esta importante área de recreação do centro da cidade, baseado nesses dados solicitamos. 1. Gostaríamos de saber da administração municipal se existe algum projeto para restaurar a Praça do Ginásio. 2. Se não, gostaríamos de saber se não existe a possibilidade de se firmar uma parceria com as empresas de materiais de construção da cidade para executar essa restauração e, como compensação, os empresários usariam o espaço com publicidade nos bancos e plaquetas colocados no local e normalizadas pela administração municipal. Justificativa. Em vista da grande destruição ocorrida nos 2 anos desde a sua inauguração até o momento, verificamos uma necessidade urgente de recuperação desta importante área de lazer no centro da cidade. Com o orçamento municipal é pequeno, sugerimos fazer essa parceria com empresários de Piedade, os quais financiariam a reforma da praça e, em contrapartida, usariam o local com publicidades nos bancos e locais e em plaquetas, as quais seriam estabelecidas e normalizadas em contrato. Recuperando o local, deveriam ser feitas fiscalizações e vigilâncias mais apuradas para a boa conservação da praça. Plenário. Vereador Roberto Rodrigo da Silva, 3 de março de 2017. E vereador Jorge Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que aceitar que permaneça sentado, aquele que for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 60, 2017. Questiona se a via municipal que especifica está apta a receber a denominação. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida a Igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe se a estrada municipal que se inicia na rodovia SP-79, Padre Guilherme Rovio, do bairro dos Fidêncios, PDD 392, ligando até o bairro do Ribeirão Bonito, PDD 487, está apta a receber a denominação. Justificativa. Esse pedido reitera o requerimento 19/2015, uma vez que, na oportunidade, o Poder Executivo enviou, em sua resposta, o croqui do referido local, porém não juntou a declaração que consta se a via está realmente apta a receber a denominação. Plenário, vereador Roberto Rolinho da Silva, 14 de março de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. E que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 61/2017. Solicita informações sobre a manutenção do Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja o plenário, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa as seguintes informações relacionadas ao Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto. 1. Qual o motivo do Parque Ambiental não estar recebendo manutenção? 2. Quando a Prefeitura pretende dar início ao serviço de limpeza e manutenção no local? 3. Existe algum projeto de revitalização do local? 4. Caso afirmativo, favor encaminhar cópia a esta casa. Justificativa. Tem nos causado estranheza o fato do parque ambiental estar praticamente abandonado, sem a manutenção devida, uma vez que o nosso município é bastante carente em áreas de lazer para a população. Nesse local, foram realizadas muitas atividades recreativas, esportivas, exposições e shows. É um local muito visitado, inclusive por turistas, portanto, é de extrema importância que o local seja revitalizado o mais breve possível e, dessa forma, voltar a ser o cartão postal de nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de março de 2017. Vereadora Maria Aparecida Godinho e Mauro Vieira Machado.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população, imprensa, boa noite. Diante deste requerimento que eu vim aqui, né, a esta casa, pedir realmente que o nosso executivo encaminhe para esta casa o que realmente deve ser feito, né, no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto. A gente sabe o quanto que aquele espaço é importante para a nossa população, para a família. Então, a gente já via há muito tempo, em gestões passadas, que havia esse interesse, né, de manter aquele local bem arrumado, bem estruturado, porque ali acontecia show, acontecia exposições, tinha atividades recreativas, esportivas, né? Então, a gente já vive num espaço da nossa cidade com pouco lugar de recreação, onde, às vezes, a gente não tem um ambiente para fazer um piquenique, levar os filhos, né, para brincar de bicicleta, ou então jogar um futebol. E hoje a gente está vendo aquele local tão importante, tão grande, ali totalmente num estado onde ninguém está podendo usar aquele local. Então, venho até essa tribuna, né, pedindo que também os nobres vereadores aqui comigo possam mesmo fortalecer esse requerimento, esse pedido, para que volte, né, o Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto a funcionar para a nossa população. Então, deixo aqui o meu apelo, né, e para que realmente a nossa cidade possa ter um local para os nossos munícipes, mas também para as pessoas que vêm de fora, como nós colocamos aqui na justificativa. É um cartão postal. Se nós queremos também que a nossa cidade seja um lugar onde atraia as pessoas de fora para ver o quanto que Piedade, ela é bela, ela é bonita por natureza, mas que a gente também tenha um local de recepção para as pessoas de fora e para a nossa população. Muito obrigado a todos.
Continua a discussão.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, imprensa e população, eu venho aqui dar minha moção de apoio a esse requerimento. Se nós queremos crescer nosso município como no sentido de turismo, é imprescindível que esses pontos estratégicos da nossa cidade, como foi citado, é citado neste requerimento sobre o parque ecológico, é importante a sua manutenção. É importante que haja zelo, pois também se trata de patrimônio público e é patrimônio de toda a população. Então, eu deixo aqui a minha moção de apoio a esse requerimento e peço aos demais colegas que nós vamos fiscalizar aquele local, cobrar do nosso prefeito, que ele faça as devidas manutenção necessária para que o parque torne ser um lugar frequentado pelas nossas famílias, que nós possamos ter orgulho em receber os eventos até do nosso estado, naquele parque. Então, é de suma importância que aquilo seja conservado, porque é um lugar onde, como a nossa nobre colega Marli bem colocou, onde as famílias podem fazer um piquenique no final de semana, um lugar de encontro. Então, fica aqui o meu apelo à administração e o meu apoio a esse requerimento. Muito obrigado a todos.
Continue, por favor. Por favor, dá licença. Por favor, depois o senhor fala. Faz favor.
Eu acho que, com todo respeito, deveria ser criado um momento...
Depois o senhor fala. Agora temos em sessão, o senhor não pode falar. Dá licença, depois o senhor fala. Não, obedeça a ordem. Por favor. Por favor, depois o senhor fala. Depois eu dou um tempo para o senhor falar, mas agora estamos em sessão.
Toma providência com ela, por favor. Existem algumas pessoas que querem falar tudo particular. Então, a Câmara...
Depois você... Dá para o senhor esperar dois minutinhos? Está suspensa a sessão.
Só que eu tenho uma ditadura. Só vocês falam. Alguém da população tem o direito de falar o que está sentindo aqui. Você sentar na cadeira e ficar escutando só que você quer falar, é uma coisa. Eu tenho que falar o que eu sinto. O cidadão tem que sentar. Muito obrigado. Desculpa pela colocação. Coloque a pessoa e fale.
Tudo bem? Já falou?
É ruim.
Continua a discussão. O requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que tiver de acordo, que permaneça sentado, aquele que não for, que tiver que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 62, 2017. Requer informações complementares sobre envio de projeto de lei concedendo reajuste salarial aos servidores públicos municipais. Senhor presidente, considerando que após recebimento do ofício do chefe do Executivo 039/2017, de 2/3/2017, que encaminhou a resposta ao nosso requerimento 31/2017, no qual fomos informados que estão sendo realizados estudos financeiros para verificação da possibilidade de encaminhar a este Legislativo Municipal projetos concedendo reajuste dos vencimentos e do ticket alimentação dos servidores para o exercício 2017. Causou estranheza e preocupação a resposta encaminhada pelo nobre alcaide, uma vez que, ao verificarmos o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2016, constatamos que o total das despesas com o pessoal foi de R$ 43.613.616,02, que representam 42,56%, percentual esse bem abaixo do limite prudencial, que é de 51,30%. Quando verificamos a Lei 4.482/2016, que fixou as receitas e despesas do município para o exercício 2017, constatamos que existe uma previsão orçamentária no valor de R$ 48.191.600 para vencimentos e encargos sociais gastos com o pessoal. Portanto, 9,56%, a maior se comparada às despesas total com o pessoal realizadas em 2016. Constatamos ainda, em pesquisa realizada nesta casa, que os projetos anteriores que concederam reajuste de vencimento aos servidores municipais seguem um padrão, ou seja, A. São encaminhados para a deliberação do legislativo até o mês de março. B. A base de cálculo para o reajuste são os valores vigentes no mês de dezembro do ano anterior. C. São reajustados no mínimo pelo índice do IPCA, que em dezembro de 2016 foi de 6,28%. D. Os reajustes são retroativos ao mês de janeiro de cada exercício. Portanto, requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de reiterar os questionamentos do nosso requerimento número 31/2017. 1. O executivo pretende encaminhar o projeto concedendo reajuste salarial aos servidores públicos municipais? 2. Caso afirmativo, quando? 3. Qual o índice de reajuste? 4. O executivo pretende reajustar o valor do ticket de alimentação dos servidores? 5. Caso afirmativo, qual o percentual de reajuste para o ticket de alimentação? 6. Qual a previsão para a conclusão dos estudos financeiros? O motivo de persistirmos nesses questionamentos é de obtermos respostas mais objetivas e, principalmente, o de preservar o poder aquisitivo dos servidores públicos municipais, que acredito seja também a preocupação de todos os vereadores e do próprio chefe do Executivo. Plenário, vereador Roberto da Silva, 16 de março de 2017. Vereador Mauro Vila Machado, Maria Aparecida Godinho, Jorge de Souza e Biscaia Júnior.
Coloco em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, imprensa, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala aqui é em razão dessa insistência realmente desse requerimento. Por quê? No requerimento anterior, quando a gente fez esses questionamentos, todas as respostas vêm falando que estavam em estudo. Mas quando a gente para e analisa a fundo o que está dizendo no orçamento de 2017, ele já está prevendo, né, esse reajuste do funcionário público. Né, como bem está falado aqui, ó, o que foi gasto com pagamento foi R$ 43.613.616, que representa 42% do percentual, bem abaixo do limite prudencial, que é de 51%. Então tem um espaço grande ali, né, que ainda é limite prudencial, né? E quando verificamos também que foi fixada um valor para 2017 de R$ 48.191.600 para vencimentos sociais. Então, se a gente comparar com o que foi pago e o que está previsto, dá 9,56%. Então, tem um espaço bom aí que ele pode estar reajustando esse salário, né? E lembrando também que o índice do IPCA, a inflação, né, foi de 6,28. Então, está entre esse meio, 6,28 e 9,56, que ainda é normal, né? É justo ele estar fazendo isso. E eu até entendo, às vezes, porque falam assim, questão de economia, né? Tudo bem, a gente entende, mas o funcionário está perdendo o poder de compra. A gente vê muito funcionário aí que luta, trabalha, realmente. É, tem gente que gosta de falar mal do funcionário público, mas não é bem isso também, gente. Como qualquer empresa, tem gente também que não faz aquela função tão bem quanto a outra. E a gente sabe que no funcionalismo público isso também acontece. E tem muita gente trabalhadora no funcionalismo público que carrega a administração nas costas. Isso é verdade. E, então, eu entendo que é essa questão da economia. Só que depois eu venho aqui nesta casa e vejo um projeto de lei de 6 de 2017 criando cargo. Como que pode criar cargo sendo que não reajusta? Então, vamos reajustar primeiro, depois criar cargo, né? Acho que é mais justo isso. mais coerente. É somente isso, gente. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. O requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, e aquele que for, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 63/2017. Solicita informações sobre o estacionamento de veículos particulares na garagem municipal. Senhor presidente, considerando que os funcionários da garagem municipal sempre utilizaram o espaço de estacionamento de veículos para proteger seus próprios veículos, requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe o porquê da recente proibição do estacionamento de veículos dos funcionários da referida repartição pública. Justificativa. Faço presente solicitação a fim de orientar os servidores públicos que me procuraram, desejando entender o motivo da proibição do estacionamento de veículos particulares na repartição pública. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 17 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado e Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, e aquele que estiver contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 64/2017, voto de pesar pelo falecimento da senhora Esther Ponce Ribeiro. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Esther Ponce Ribeiro, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 18/3/2017. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolando da Silva, 20 de março de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será encaminhado à família enlutada. Indicações. Leituras das indicações.
O senhor dispensaria uma justificativa? Indicação 139/2017. Indica a colocação de containers no bairro Ribeirão Grande. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de containers no bairro Ribeirão Grande, próximo à residência do morador Neco, vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 140/2017. Indica corte de um coqueiro existente na estrada do bairro do Caetizal de Cima. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de corte de um coqueiro existente na estrada do bairro do Caetizal de Cima, entre a residência da senhora Dulce e do senhor Salvador. Foto anexo. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 141/2017. Indica que seja feito estudo de instalações de pontos livres para taxistas. 2, em frente à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, 24 horas, e 1, em frente ao supermercado Pereira Centro. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feito estudo de instalação de pontos livres para taxistas. 2, em frente à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, 24 horas, e 1, em frente ao supermercado Pereira Centro. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako e José Nézio Xavier Lemes. Indicação 142/2017. Indico a colocação de radar na rodovia Padre Guilherme Rovio, SP79, KM141, entrada ao bairro da Bateia, em frente à UBS. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, ser verificado junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem, a colocação de um radar na rodovia Padre Guilherme Rovio, SP79, KM141, entrada do bairro da Bateia, em frente ao UBS. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 1.143/2017. Indica manutenção de tapa-buraco na estrada que liga o bairro da Roseira até o bairro do Funil. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a manutenção tapa-buraco da estrada que liga o bairro da Roseira até o bairro do Funil. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 1.44/2017. Indica manutenção de limpeza de entulho e matos na rua Lauro Sérgio Brande Rosa, prédio CDH Ayrton Senna. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada manutenção de limpeza de entulhos e matos na rua Lauro Sérgio Brande Rosa, em volta do prédio CDH Ayrton Senna. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 145/2017. Indica manutenção de limpeza de entulhos e colocação de tubos na rua Delfino Ferreira de Campos, 320, bairro do Butuca. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a manutenção de limpeza de entulhos e colocação de tubos na rua Delfino Ferreira de Campos, 320, bairro do Butuca, próximo ao Barracão do Dóia. Foto e anexo. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 146/2017. Indica limpeza de bueiros e boca de lobo nas ruas bairro do Moreira. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a limpeza dos bueiros e boca de lobo na rua bairro do Moreira, nas ruas do bairro do Moreira. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Deixa eu assinar, não assinou. Assinar. Indicação 147/2017. Indica manutenção de passar máquina e cascalhar e colocar tubo de meia calha, bairro do Piraporinha. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar e colocar tubo de meia calha no bairro do Piraporinha, 100 metros após a caixa d'água da Sabesp, segunda entrada à esquerda, foto anexo. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Vereadores inscritos nas temas livres. Marli Aparecido Godinho.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população, imprensa, o nosso boa noite. Como eu estava já escrita desde a semana passada, né, para estar aqui usando essa tribuna, a minha fala, era no sentido que, na semana passada, todos aqui se levantaram, uma grande parte dos vereadores, falando da nossa caminhada, como a gente está caminhando aqui no nosso município, como vereadores, mesmo executivo. E eu trazia no meu coração a dizer que a gente está com muita expectativa com esse governo. Nós sabemos o quanto nós estamos no início, então a gente também pede à população que nos ajude nesse sentido, a olhar aquilo que é necessário, a olhar aquilo que é preciso ser feito, mas de uma forma tranquila. Nós estamos aqui não para dividir, pelo contrário, nós estamos aqui para nos unir cada vez mais na necessidade do nosso município. A gente traz, com certeza, os nossos colegas aqui, toda a vontade de esta casa legislar de uma forma tranquila. Aqui nós não vemos que nós queremos competir, que nós não estamos aqui para medir forças, que nós não estamos aqui para defender o partido A, B ou C, mas nós estamos aqui para ajudar
o nosso município. E é importante, deixo o meu apelo aqui também, para que a população participe, que vocês se mobilizem também na sua comunidade, lá onde você vive, lá no seu trabalho, que vocês possam mesmo participar, como hoje está mais participada aqui a nossa Câmara, né? Então, quero agradecer a todos que vieram aqui participar com a gente. E isso traz para nós, vereadores, muito mais força, porque a gente percebe também que as pessoas estão se mobilizando, estão se preocupando com a política. E a política, ela é uma forma de organização. Então, quero deixar aqui o meu apelo, mais uma vez, já agradecendo a todos que estão aqui hoje, né? Até o nosso professor Jeremias, hoje aqui presente, e os demais irmãos que estão aqui presentes, alegram o nosso coração. Por quê? Porque há uma necessidade. A política não se faz apenas com o executivo ou legislativo. A política se faz com a população participando também, né? Então, mesmo diante do que nós ouvimos hoje, da forma que o nosso querido irmão aí participou, não talvez dessa forma, mas de uma forma mais comunicativa, mais organizada, nós podemos ouvir também a população. Ninguém está aqui querendo que as pessoas nos escutem apenas, mas nós queremos ouvir vocês também, né? Então, essa mobilização, essa participação, a política é feita quando eu e o outro participa também. Então, fica aí o nosso agradecimento pela participação de vocês e também a nossa expectativa. Nós, como vereadores, nós estamos iniciando, estamos pouco tempo ainda, né, nesse nosso começo do nosso trabalho, mas a nossa esperança é grande, que a gente possa fazer um trabalho melhor para a nossa cidade. Então, fica aí, né, o meu agradecimento também e dizer a vocês, população, se organizem, se mobilizem, nos chame, reúna o pessoal, nós estamos à disposição de toda a população aqui da nossa cidade. Meu boa noite e muito obrigado a todos.
Senhor vereador José Nézio Xavier Lemes.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, nobres vereadores e vereadora, imprensa, público presente, meu boa noite. Eu queria passar aqui nesta noite, primeiramente agradecer a Deus por mais essa sessão aqui e falar de uma coisa boa para você. Eu fiz um encaminhamento logo que eu fui eleito ao nosso deputado federal Guilherme Mussi. Sim. E chegou uma emenda, né? Ofício 105/2017, onde Brasília, 16 de março de 2017. Sua Excelência, o senhor José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade. Excelentíssimo senhor, venho por meio desse informar, Vossa Excelência, que me indiquei ao município uma emenda parlamentar, no número 2801-0002, via Ministério da Saúde, para estruturação de rede de atenção básica, no valor de R$100 mil. Informa ainda que esta emenda parlamentar foi solicitada pelo excelentíssimo vereador José Anésio Xavier Leme. Na oportunidade, renovo toda a minha grande estima e elevada consideração e coloco o meu gabinete à vossa disposição, deputado federal Guilherme Mussi, do PP, Partido Progressista. Gente, essa emenda, essa conquista, não é desse vereador, é nossa. Eu sei e tenho conhecimento de todos os vereadores, como a nobre vereadora Marli citou aqui, da luta, do esforço dos nobres vereadores para conquistar melhoria para o nosso município. Ninguém chega aqui por acaso. Todos têm uma história, e uma história construtiva. Ninguém chega a ser prefeito por acaso. A pessoa, quando chega a ser prefeito, porque ele tem uma história, é um trabalho. É um trabalho de luta, é um trabalho que cada um procura fazer o melhor.
Então, essa emenda, ela veio e coloco aqui para você. Agradeço a Deus. São 100 mil reais. É pouco? Eu sei que a demanda precisa de muito mais. Mas já é o começo de alguma coisa para o nosso querido povo, para esse povo aqui de Piedade, esse povo que eu tenho... repito de novo, esse povo que merece todo o nosso carinho e toda a nossa atenção, independente de ideologia política, religiosa, somos um só povo, temos um só Deus. E esse povo é um povo que trabalha, é um povo que luta, é um povo que merece todo o respeito, todo o carinho de nosso governo do Estado, dos nossos deputados federais, estadual também, de nosso presidente. O nosso povo merece todo o respeito. Então, eu deixo aqui para você essa ótima notícia. Não sou eu que sou bom, todos nós. Grande é Deus, e cada um do senhor aqui, da senhora aqui, desse público presente, faz parte dessa conquista aqui, dessa emenda aqui. Também, nobres vereadores, eu queria, e público presente, que imprensa, eu queria colocar... Hoje fui visitar o bairro do Jurupará. E sempre eu estava pensando, assim, de fazer um requerimento à implantação de linha de tubo, mas não precisou. A atual administração já concluiu. Hoje, passando lá, já foi concluída a tubulação, naquele espaço onde a comunidade vinha já clamando há muito tempo, né, por essa melhoria. Escoamento de águas, de águas servidas, né? Essa reivindicação, a comunidade, então, conversando com alguns moradores ali, eles ficaram muito felizes. E mandou transmitir a você os agradecimentos, agradecer também à atual administração pela obra concluída, onde todos ganham. Cada ação no município, cada coisa boa que acontece, todos nós ganhamos. Porque todos nós queremos o melhor para o nosso povo, né? Queremos só coisas boas. Então eu venho, cada luta desse vereador aqui, eu estou junto com você. Como a nobre vereadora falou, a luta é de todos, o trabalho é de todos nós. Queria também cumprimentar o ex-prefeito Jeremias, né, nosso amigo, né, e cumprimentar todos os demais moradores do bairro dos Godinhos, nosso querido bairro dos Godinhos, um povo trabalhador, como todo o município de Piedade também. Todos os bairros de Piedade, um povo que eu tenho um grande carinho. E para onde eu vou viajar, eu falo desse querido povo, desse povo que eu tenho um grande orgulho de representar esse município. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Senhor vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, imprensa, população presente, nos está nos visitando, professor Jeremias e outras autoridades. Boa noite a todos e a todas. O motivo que me traz essa tribuna hoje, geralmente nós população, né, quando nos sentimos maltratados, quando nós não recebemos uma atenção devida dos órgãos públicos, a gente reclama, principalmente nós vereadores, que temos uma tribuna para chegar e falar. Mas o motivo que me traz aqui é outro. Reclamação a gente faz pessoalmente, né? É outro. Eu quero agradecer demais. Eu tenho trabalhado bastante na área da saúde, né? E eu quero agradecer e parabenizar o prefeito por ter mantido a Marli como diretora e por ter, pelo novo secretário. No que eu tenho precisado nesses primeiros 3 meses, tem sido atendido de pronto, com a maior boa vontade. Sabemos das dificuldades, da falta de... A dificuldade financeira é nacional, é estadual. Quanto mais se falando de Piedade, uma cidade pequena. É difícil, mas dentro do possível tem sido atendido com muita atenção, com muita presteza e de pronto estão sempre a nos atender. Então, eu quero agradecer demais a Marli, o Beto, que é o secretário e diretora. Então, eu tinha que fazer isso de público, porque eu tenho conseguido grandes coisas. Quero falar também aqui da garagem, quero falar do secretário, né, pessoal de obras, secretaria de obras, né, na pessoa do senhor Gubi, que tem me atendido de pronto. todas as vezes que se liga, é atendido com educação. Se não dá para atender, estamos sem máquina, está sem verba, eu sei. Isso não é um privilégio de piedade nem desse mandato, nem do mandato passado, nem do atrasado. Sempre tivemos dificuldade com máquinas, máquinas velhas, quebradas, um arruma, passa para o outro, mas é velha, continua quebrando. É uma dificuldade que existe, não é só em Piedade, em todas as cidades da região. Mas dentro do possível, ele está sendo atendido de pronto. Não dá para fazer 100%, faz 60%, faz 40%, mas pelo menos ele está sendo atendido. Eu estou falando por mim. Estou sendo bem atendido, as pessoas atendem o telefone, te respondem, vai ver, cara, não dá para fazer tudo, mas eu vou fazer isso para você. Na primeira oportunidade a gente vai arrumar. Ou seja, obrigado pela atenção e parabéns a todos pelo bom serviço. Né? Acho que a gente tem que ter a dignidade de vir e falar bem quando tem que falar bem, né? Não só censurar. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Deus abençoe.
Alex Pinheiro da Silva.
Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, população presente, boa noite. A minha fala aqui nessa noite é o nosso requerimento 63/2017, onde eu tive a oportunidade de ir ali na manhã conversar com os nossos amigos, né? Como disse o Mauro, nosso vereador, que faz a cidade virar, que faz a cidade ir avante. Se não fosse os nossos funcionários públicos de qualquer área em Piedade, de qualquer área, da limpeza, né, da educação, da saúde, não adiantaria ter 13 vereadores na Câmara, não é verdade? Então, nós fomos ali, eu fui ali naquela manhã, e conversando com eles, eles pediram, né, carecidamente, que nós, vereadores, lutássemos por eles, para que eles possam voltar a colocar o seu veículo ali na garagem, a sua moto ali na, onde foi feito um abrigo para a moto, né, e pedir para a gente lutar por eles. E nada mais justo, eu e vocês, nobres vereadores, nós assinar depois o requerimento, vou estar conversando com o nosso prefeito, com certeza ele vai atender esse requerimento, né, por causa que, como é difícil a gente adquirir algo, né, meus amigos? Uma moto, um carro, né? E sendo, pode ser lesado, pode ser roubado. E quem que vai pagar esse prejuízo? Então, vamos lutar pelos nossos funcionários públicos. Eu sou um defensor do funcionário público. E aqui temos um processo que é o 6/2017, que fala de criação de cargos, né, ali na saúde, é remanejamento de cargo, né, e eu sou a favor, porque estamos valorizando o nosso funcionário, né, valorizando o nosso funcionário público. E eu também quero dizer para vocês aqui que eu estou também lutando pelo esse aumento salarial para os funcionários públicos, tanto do ticket como do salário, pode ter certeza. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira com isso, e com certeza isso não vai lesar o nosso município. Mas um funcionário contente, trabalhando contente, com certeza ele faz mais coisa, né? Então vamos valorizar o nosso funcionário, com certeza o nosso prefeito vai estar nos atendendo, e nós vamos estar fazendo isso aí. Eu queria também falar a minha fala, rapidamente, já estou terminando, sobre os 60 requerimentos que foi feito pela casa e mais de 140 indicações. E poucos vieram aqui e falaram sobre as suas indicações, sobre o seu requerimento que foi feito, né? O que que o prefeito respondeu, o que que não respondeu, se foi feito ou não. E seria bom a gente prestar conta para os nossos munícipes, né? Nossos amigos que vêm aqui nos escutar, porque muitas vezes nós ficamos aqui até tarde, com as indicações, com requerimento, e é bom que a gente preste conta, né? Ó, está fazendo isso, vai fazer aquilo, não foi feito, vai fazer. Seria bom a gente falar. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Também queria parabenizar ao Jeremias, que está conosco aqui, professor Jeremias, fui aluno dele, Muito obrigado por tudo que tem ensinado a minha pessoa nessa cidade. Uma boa noite a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres secretários, nobres vereadores, colegas dessas casas de leis, população presente, imprensa, amigos, ex-vereador, ex-presidente, ex-prefeito Jeremias, satisfação, obrigado, e colegas. Bom, eu venho nessa tribuna hoje assim, trazer assim, uma notícia não muito agradável, né? É uma notícia que eu mandei, foi feito um levantamento pela Polícia Rodoviária, aqui do nosso município, e eu tenho aqui em mãos, até se alguns vereadores quiserem alguma cópia, pode pegar que eu tenho aí. Coisa triste, né? Não sei se vocês dão para ver aqui, ó, né? Isso aqui são provas da nossa competência, do nosso governador do estado. Eu falo isso porque eu estou indignado. Eu estou indignado, apesar que ele tem feito muita coisa, mas aqui, nisso aqui, está uma prova da omissão da nossa estrada Mogi-Nacal. Vocês terem uma ideia, está aqui, ó, 2014, 145 acidentes nessa estrada, 2014, 145, com 123 vítimas, 2015, 116 acidente, com 94 vítimas. 2016, 120 acidentes, com 93 vítimas. Então, está aí, ó. Isso aqui, até quero avisar os nobres colegas que é para dia 24, são sexta-feira, que nós vamos conversar com o vereador. Mas eu peguei isso aqui e quero mostrar para ele aqui os acidentes que aconteceram nessas estradas. E quando você fala de fazer uma melhoria aqui, simplesmente, como eu tive conversando com o secretário lá em São Paulo, ele me manda uma máquina só para limpar o capim do lado, né? Só para limpar o capim e dizer que está bom assim, que nós podemos ficar de braço cruzado, que não vai se fazer mais nada nessas estradas. Então, eu acho que nós temos, sim, aquele que quiser acompanhar nós, vereadores, até o próprio ex-prefeito aí, nós estamos saindo sexta-feira em uma... Nós estamos pegando os vereadores, prefeito, quatro prefeitos da região, para nós pegar pesado em cima do governador do estado. Porque não é possível. Não é possível chegar, nós recebemos uma notícia que ia, até vieram aqui, mostraram o projeto dessa rodovia. E quando nós fizemos uma reunião agora há pouco tempo, qual a notícia que nós recebemos? Que vai ser feita até Ibiúna. Piedade, nada. Então, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é vida. É vida que tá morrendo. Cada dia que passa, morre gente ali. Perdi muitos colegas ali nessas estradas. Então, nós não podemos cruzar o braço. Nós temos que mostrar também que nós somos gente. Que nós, o nosso município é um dos municípios que produz, é um município que manda o que manda de mercadoria para a SCASA em São Paulo, daqui. E tudo tem que passar por ali. E não é carro pequeno, são carretas. São carretas. Isso eu tenho lá, eu tenho que provar isso daí. Ó, até era bom o governador do estado veio agora aí hoje namorar aí uma cadeia aí, nessa presídio aí de Votorantim, mas vê se ele veio de carro. Hã? Não veio. Ele veio de helicóptero, porque agora os coitadinhos que viajam todo dia nessas estradas aí é o que estão aí arriscados a morrer qualquer hora. Só Deus para olhar essa gente. Então, eu acredito, senhores vereadores, peço encarecidamente aos senhores, amigos, colegas, eu sei que vocês estão empenhados de trabalhar, vamos se empenhar mais nessa briga, nessa luta. Se nós não conseguirmos agora, nós vamos, quantas vezes for necessário, nós vamos para São Paulo para tentar resolver esse problema aí que está uma calamidade. Está uma calamidade, porque o nosso município não é carro pequeno também que anda aí. Agora é carreta, é até bitrem. Então, nós já estamos quantos anos padecendo com essa estrada? E nós estamos padecendo, e também por culpa um pouco da gente. Porque nós também não fizemos pressão que nós estamos fazendo agora. Eu também, nós somos culpados, nós vereadores. Porque nós já tínhamos que ter feito, o prefeito que estava aqui, todos nós somos culpados. Não é só o governador, porque nós temos que levar também o problema para ele, mas ele sabe do problema. Para o secretário já vem com piedade, ele já vem com piedade. Então, senhores, muito obrigado e peço aos senhores, não esqueçam, quarta, sexta-feira, nós vamos sair ao governo do Estado. Obrigado. Senhor vereador Geraldo Amanso Vieira.
Nobre presidente, secretário, membros, nobres colegas vereadores, povo presente, boa noite. Estou vindo a essa tribuna só para uma explicação melhor do requerimento que eu fiz, pedindo uma providência sobre loteamentos irregular. Mas o que a gente interessa mais é que o povo seja, do nosso município, mais instruídos na forma de parcelamento. Porque há muitas áreas em Piedade que elas são de bairros. E esses bairros estão se tornando vilas. E muitas pessoas pegaram esse terreno como herança, outras pessoas que compraram parte de terreno e resolveram de parcelar o terreno porque adquiriam lucro em cima da parte imobiliária. Mas sem a instrução, sem uma fiscalização, então não deixa ruas com a largura competente, com a largura determinada, para que possa passar uma rede de esgoto, para que possa passar uma rede de água. Então a gente vê o crescimento, às vezes a terra é dividida em própria família, mas não deixa uma passagem suficiente para que possa trazer ou adquirir o que é preciso para a servidão do povo. Então, a gente vê que está crescendo demais e essas áreas irregulares, não só perto da cidade, mas como na área da rural. Então, mesmo que não dê para fiscalizar uma área rural, mas sim dar uma instrução a essas pessoas, a esses bairros, para que eles possam fazer uma coisa com competência, para que futuramente não cause transtorno na precisão das pessoas para a melhoria dos bairros. Então, é isso que eu pus o requerimento, não tanto impedindo, porque é uma coisa difícil, vai ser de impedir. Só que essas áreas irregulares estão sendo vendidas aqui perto da cidade, o bairro, em área de risco, colocado muitas casas, e futuramente ela traz um transtorno para o município sem conseguir resolver. Então, nós estamos vendo um crescimento muito grande do nosso município. Não que queira, vamos dizer assim, prejudicar os moradores, mas sim orientar para que no futuro todos possam ter, vamos dizer assim, uma água encanada, um esgoto, uma boa saída para o socorro de uma pessoa. Nós vemos aqui, participei muito, muitas visitas no bairro da Vila Moraes. E nós vemos a largura de rua, que não é competente, às vezes nem para passar uma energia elétrica. Não tem distância para colocar um poste na rua. E lá está se tornando praticamente já uma cidade, já digo assim. Então é isso que eu pus o requerimento. Agradeço a todos os nobres colegas que votaram a favor. Vamos esperar uma resposta do Poder Executivo e procurar cada vez mais também nós dar o nosso apoio aonde for possível. Porque há muitos anos, mesmo quando estava de vereador, procurei falar sobre isso. E há muitos anos eu não era vereador, mas procurei sempre, aonde ia, em comunidades, nas partes religiosas, procurava falar sobre isso. Então, a todos, meu muito obrigado e boa noite.
Adel Silveira de Jesus.
A mesa dispensa os cumprimentos. Eu queria também aqui agradecer pela presença do ex-prefeito Jeremias, colega. Seja muito bem-vindo a essa casa. Estou aqui para comentar. Foi me enviado pela Folha de Piedade sobre o ponto de vista da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária. Eu vou fazer um comentário, não vou fazer um comentário técnico, porque eu estou recebi hoje agora esse questionamento. O que eu vou fazer aqui é um desabafo. Não é possível que o governo não compreenda que um agricultor que trabalha, no meu caso, hoje eu estou com 54 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E o nosso trabalho na agricultura, nessa geração, na minha geração, a gente trabalhou muito com agrotóxico. Então, o nosso nível, a nossa instabilidade é muito. Então, aposentar um trabalhador rural com 65 anos, uma mulher com 65 anos, é o maior ato de injustiça. E o que me traz aqui também foi há 15 dias atrás, eu vi no Jornal Nacional que a humanidade está vivendo o pior índice de desenvolvimento humano. E lá citou 5 países onde está acontecendo a fome. O que estão querendo fazer com os agricultores nessa PEC da aposentadoria é desumano, porque somente quem vive da roça conhece a dureza, a dificuldade que é você levantar de manhã, você trabalhar na chuva, você sofrer as intempéries do tempo e você não ter direito à aposentadoria. Isso é desumano. Um governo consciente, ele não toma uma decisão dessa. Um governo humano não toma uma decisão dessa, porque ele não viveu na pele o que é ser um trabalhador rural. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivo do sustento da terra. Eu tenho aqui companheiros que estão nos visitando neste dia, que eu conheço a vida deles, eles levantam 2 horas da manhã para arrancar coentro. Tem cortador de repolho que ele vai 2 horas da manhã cortar repolho. Vocês acham que um homem desse vai chegar aos 165 anos para aposentar? Fala aqui, queridos cidadãos, nobres colegas. Está se cometendo aqui no nosso país um ato desumano, imoral, vergonhoso. Eles cometem todo tipo de má administração e o que tem que pagar é o que mais sofre, sendo que o agricultor é ele que alimenta esse país, sendo que a agricultura é a única que ainda está dando um superávit mínimo, mas está dando. Então, o que mais contribui para que esse país cresça é o que mais é penalizado. É um desabafo que eu estou fazendo. E eu agradeço a Folha e vou responder de forma técnica esse questionamento sobre esta PEC. Mas fica aqui o meu desabafo. Hoje, vocês estão vendo nobres vereadores e população aqui bem arrumadinho, mas se você fosse na minha plantação no sábado, já estava trabalhando eu e minha esposa, tudo molhado. E a gente luta, todo agricultor ele luta para honrar seus compromissos, seja bancário, seja no comércio que vende insumos. É uma luta constante. E a gente chega a um ponto de poder ter um pouquinho de alívio, porque a aposentadoria que recebemos hoje é, como diz um jornalista, é uma vergonha. E até esse mínimo que nós recebemos, estão querendo posternar aos 65 anos. Muitos não vão ver essa aposentadoria. Eu tenho conhecimento também que é necessário fazer essa reforma, mas eu venho aqui desabafar diante dessa tribuna que o governo olhasse com mais humanidade para o homem do campo. Principalmente aqui em Piedade, porque pelo questionamento aqui do nosso jornalista, o que mais vai sofrer com esta PEC são os produtores familiares, os produtores, os autônomos. Porque eles lutam, já é uma dificuldade para quem é da agricultura familiar. E ele ter quase certeza que ele não vai se aposentar. Que ele não vai conseguir chegar até os 65 anos. Porque nossos avós e bisavós chegaram porque viveram num tempo onde a saúde não era tão assim maltratada por insumos, como nós usamos muitos insumos agrícolas. Então, nós chegamos aos 65 anos sem nenhuma condição mínima de trabalhar. Vocês imaginem, cidadãos da nossa cidade, jornalista, um homem de 64 anos, ele ter que levantar 5 horas da manhã e ir para o trabalho no campo. Então, fica aqui este apelo, este desabafo. Muito obrigado. E, jornalista aqui presente, eu vou estudar com profundidade essa PEC e responderei por escrito. Muito obrigado pelo questionamento.
Senhor obrigado. Vereador Mauro Vieira do Machado.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador e ex-prefeito Jeremias, que está aqui junto com a gente, né, está participando dessa sessão. A minha fala na tribuna aqui vem um pouquinho em cima de um requerimento antigo, que é referente ao semáforo, em frente ao posto de gasolina, né, um conhecido posto de gasolina lá, posto do Sérgio. Aqui fala quem é o responsável, o engenheiro responsável, né? Fala o valor que foi gasto, 32 mil. A previsão para o início do semáforo seria em março. Realmente se iniciou. Mas depois do início acabou uma confusão danada, né? Todo mundo bravo porque estava causando aquele enorme trânsito. Só que ali, não sei se todos perceberam, mas ali teve uma mudança de fluxo. Não foi só o tempo que está ali. Teve uma mudança de fluxo. Porque antes do semáforo, quem sobe do centro, sentido aos Cutianos, é liberado. Você só para em alguns momentos, quando algum carro vai atravessar a sua frente. Né? Então, teve essa mudança. Ali, se parou aquele trânsito. Parou por 40 segundos naquele momento. Porque a cada segundo que você aumenta em um, aumenta 2 segundos a sua espera. Né? E eu, preocupado com aquilo, já no requerimento, né, eu peguei e fui essa semana conversar com o diretor do Dritacop, para sugerir essa mudança, né, de liberação daquele fluxo ali, ele poderia ficar até 40 segundos liberado. Ele só tem que parar 20, que é naquele momento que abre o semáforo de quem desce da Maria Paula. Né, que isso já iria aliviar o trânsito ali naquele espaço. E, por minha surpresa, a minha indicação era a mesma análise que eles tinham feito e já foi encaminhado o estudo para averiguar essa questão. Né, gostaria de esclarecer esse ponto. Outra coisa também, em cima um pouco da fala do presidente Nelson, que é em relação ao governo do Estado. O governo do Estado veio hoje aqui, eu não sei se eu dou, na cidade vizinha, né? Eu não sei se eu dou os parabéns para ele, se eu dou os pêsames para a Piedade, porque ele inaugurou uma penitenciária ao lado de Piedade. Isso não é nada bom. Pelo contrário, é péssimo. É péssimo. A nossa cidade, que é uma instância turística, isso seria péssimo para a visão do nosso município. Né? O nosso município vai ficar conhecido como a cidade que foi inaugurada o novo presídio feminino. Péssimo. E com atraso ainda de 6 anos na entrega dessa obra, um valor de quase 50 milhões gastos. Esses dados, gente, eu tirei do jornal Cruzeiro do Sul. Hoje à tarde ele passou essa informação. Não sou eu que estou falando, é o próprio Cruzeiro do Sul que fez esse levantamento. 49 milhões e 600 mil. Isso praticamente quase corresponde a 50% do nosso orçamento. Olha o valor do nosso orçamento, que a gente tem que tomar conta do município inteiro no ano. Olha o valor que foi gasto ali. E ele traz esse malefício para a nossa região, porque isso não é bom, e deixa de investir na Bugiro Nakawa, na Estrada de Piedade a Pilar do Sul, Piedade a Itapiraí. Com esse valor lá, a gente sabe que valor da verba vem para cada setor, né? Não pode ser modificado. Mas esse valor lá daria muito bem para resolver a nossa situação da Bugiro Nakawa, da nossa estrada de Piedade Itapiraí, Piedade Pilar do Sul, e digo mais, das nossas vicinais, que está destruída. E a gente sabe que o nosso município não tem recurso para fazer aquilo, para fazer aquele recape. Então, quando o vereador Nelson presidente, fala que a gente também tem culpa, Nelson. Me desculpe, mas eu discordo do senhor. A gente não tem culpa. Quem tem culpa realmente é o governo do Estado por ser incompetente. Porque se existe uma demanda, essa necessidade da região, ele teria que ter nos dado essa atenção. Não poderia ter virado a costa para nós. Agora a gente tem que ir lá fazer pressão para ele? Me desculpe, gente, isso não é um bom governo. Não precisa fazer pressão para um governo realmente ver a necessidade da região, necessidade do município. Eu lembro quando teve a reunião aqui do prefeito e dos vereadores da região, eu lembro que o vereador também, doutor Daniel, ele levantou uma questão, que faz 20 anos que ele escuta essa promessa. Essa promessa. E não adianta o governador vir falar assim, mas isso não é da minha administração, viu? 20 e poucos anos da mesma linha de governo. Só mudou o nome, mas a linhagem é a mesma. Né? Então, isso mostra a incompetência do governo. Me desculpe. O senhor gostaria de uma parte? Pode falar, doutor Daniel. Microfone, por favor.
Sou do presídio, sim, traz problema para a cidade. Traz até medo. Outra coisa, delegacia parada já fazem 4 meses, ou 5 meses parada a construção da delegacia. Se construir também não vai ter funcionário. Quer dizer, de quem é a culpa? Do governo. Não tem funcionário. A delegacia hoje seria para 8 investigadores, tem 1. E ela está aposentando. Uma só investigadora. Então, veja o problema que a administração do governador traz há 20 anos, trazendo esse problema para a Piedade. Há 20 anos. Se nós ficarmos calados, nós vamos demorar mais 20 anos. É capaz que eu morra, não veja, né? Não dura mais 20 anos. Mas nós vamos continuar mais 20 anos se nós ficarmos calados aqui, como disse o presidente. Mais 20 anos, se nós não acordarmos agora, tenha certeza. Nós vamos ficar patinando, falando ao vento. Se nós não tomarmos providência. Eu descobri que essa mudança de amanhã para sexta-feira é o engordo do governo de São Paulo também. Porque a audiência estava marcada para amanhã, já mudaram para sexta-feira. Sexta-feira vai falar que não dá para receber, que tem compromisso.
Obrigado por ter esclarecido e ter enriquecido essa questão. E realmente é verdade. Na minha condição de vereador, eu posso dizer que é um governo omisso, que está largando nossa região a perecer nessa questão. Na reunião também que a gente teve aqui, né, com os vereadores e prefeito, como eu disse, teve um vereador de Biúna, que se chama Pedrão d'Água, ele disse, em alto e bom som, fale uma coisa que o governo fez na nossa região de bom. Todo mundo se calou, porque não fez. E o que ele está fazendo agora também, já na região um pouco de Biúna, é a captação da água dali, um recurso natural da nossa região, e levando para São Paulo. Para isso ele pode fazer investimento, mas para investir na nossa rodovia, não. Nas nossas vicinais, não. Não tem dinheiro. Engraçado, né? Bom, falando mais um pouquinho sobre isso também, eu acho que ele gosta muito da região de Sorocaba ali, sabe? Porque aquela região ali de Sorocaba para lá, as rodovias, nossa, é impecável. É só nessa região. É que ele esquece nossa região, como até o vereador Adelso disse, é uma região produtiva, uma região que produz alimento, que alimenta o estado de São Paulo, né? E muitos pontos também do Brasil. É isso a minha fala hoje aqui na tribuna, gente. Obrigado pela atenção, né? Fique com Deus.
Fica vereador Wagner e Daniel Dias de Moraes para a próxima sessão. Consulto, senhores vereadores. O senhor dispensa o tempo regimental no intervalo, 10 minutos, ou vocês querem tocar, se já fazer direto? Direto? Posso ser direto? Então tá bom. fazer a ordem do dia, fazer chamar. Damos início na ordem do dia. Falo para o senhor secretário fazer a chamada regimental.
Presidente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benito Alves dos Santos. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Projeto de lei da autoria do executivo. Autorizada a celebração do convênio entre o município de Piedade e o estudo do protesto do Tiro do Brasil, sessão de São Paulo. Tabelião de nota do protesto de letras e títulos da comarca de Piedade de São Paulo, objetivando a efetivação do protesto crédito e competente e dívida ativa do município. O projeto já foi retirado de pauta. Pedimos ao senhor prefeito, peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício do prefeito.
Pedir autorização ao senhor presidente, que pudesse ler o parecer da Comissão de Justiça, relação primeiro, foi através do... Parecer da Comissão de Justiça, redação, foi pela rejeição do projeto. Então, eu acho que nada mais ler o parecer que autoriza a celebração do convênio entre o município de Piedade e Instituto de Protesto de Tiro do Brasil, Seção de São Paulo, e o tabelião de notas que institui a Zona Especial de Interesse Social no bairro... Não, nessa aqui não. Opa, não é essa aqui, é outro. É outro.
É esse aí, né?
Tá errado o parecer aqui, ó.
É esse projeto.
Tá trocado.
Projeto 35/2017?
É. Mas aqui, ó. Aqui que está errado, aqui em cima, aqui, agora que eu vi.
Lê daqui.
É? Tá errado. A Comissão de Justiça e Redação, alicerçada no parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 116, Lei 8666/93, assim como inciso 12, do artigo 60 da Lei Orgânica do município de Piedade, opina pela rejeição do presente projeto de lei 05/2017. Presidente Daniel de Moraes, Alex Pinheiro Machado, membro, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Tendo em vista, vindo do ofício do senhor prefeito, o projeto, então, será retirado da pauta, não será votado. Ofício 064 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 16 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos retirada de pauta do projeto de lei 05/2017, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Piedade e o Instituto de Estudos de Protesto e Tiro do Brasil, Seção de São Paulo, e o tabelão de notas de protesto e letras do título da comarca de Piedade de São Paulo, objetivando a efetivação de protesto e de crédito componente da dívida ativa do município, devido à necessidade de melhor análise e consulta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para as devidas adequações no referido projeto. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração a preço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Projeto de lei será arquivado. Projeto de lei número 01-2017, da autoria vereador Jorge Souza Biscaia Júnior, da demolição da rua Alcino Tardelli, da rua Odete Vic Tardelli, em vias urbanas localizada no Jardim Alto de Boa Vista. O projeto já foi lido. Vocês dispensam a leitura?
Comissão de Justiça e Redação. Processo 6998-2017, Projeto de Lei 01-2017, de autoria do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Parecer, após devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Salas das comissões, 15/3/2017. Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Boa noite, senhor presidente, os nobres vereadores, população presente. Uma boa noite a todos. Eu quero, nessa noite de hoje, agradecer, primeiramente, a esse presente que eu ganhei dessa família ilustre piedadense, que muito representou a nossa cidade e muito representa ainda. Tenho a honra de pôr em pauta esse projeto de votação para a rua. A Rua 2, localizada no Jardim Alto da Boa Vista, que seja nomeado Rua Alcino Tardelli. E a Rua 1, Odete Vic Tardelli. Porque não foi lido agora, né, senhor secretário, mas a gente leu o projeto por inteiro aqui. E um trechinho do histórico desses dois ilustres piedadenses é que. Histórico do senhor Alcino Tardelli. Casado com Odete Vic Tardelli, pai de 8 filhos, construtor, nascido e criado em Piedade, conhecido carinhosamente como Argemiro. O senhor Alcino Tardelli foi muito conhecido pelas dezenas de construções na cidade de Piedade. Entre eles, muitas históricas, como o Clube de Campo de Piedade Olinda Country Club, Cadeia Pública Municipal, a Praça da Matriz e diversos prédios e escolas públicas. Companheiro da dona Odete há mais de 60 anos de atividades sociais no município, foi ativo e dedicado em obras sociais, conjunto com diversas entidades filantrópicas. Seu Argemiro teve grande contribuição em atividades dos centros espíritas kardecistas como palestrante e voluntário, em festas e obras de construção e de reforma de centros espíritas de piedade. Argemiro é precursor em companhia de Dona Odete, da vinda de atividades espíritas cartesistas no município, há mais de 65 anos, quando iniciaram as primeiras reuniões espíritas na cidade. Foi ativo, assim como sua esposa, Concepção, e na fundação do Centro Espírita Casa do Caminho. Hoje, um centro de atendimento e acolhimento espiritual, de saúde e de assistência social, de pessoas de todo o país e até de outros países. A união do casal, Dona Odete e seu Argemiro são de conhecimento público e de uma sensibilidade única, inexplicável aos olhos humanos. A vida dos dois se resumiu em estarem um juntos ao outro, mas sempre se preocupando com o próximo. Ambos faleceram no dia 21 de março de 2014, depois de 63 anos de união, dedicação e se despediram da vida terrena juntos, no mesmo dia, poucas horas depois. Senhora Odete, a alegria e o acolhimento da senhora Odete percorreu o cotidiano de Piedade. Por mais de 80 anos, nascida em 5 de junho de 1933, em Piedade, filha da terra, casada por mais de 63 anos com o senhor Alcino Tardelli. Mãe de 8 filhos, Marco Antônio, Walter, Sônia, Fábio, João Paulo, Argemiro, Luciana e Cristiane. Desenvolveu com seu coração fraterno e solidário, contribuiu com a nossa comunidade. Odete foi uma mulher ativa nas atividades do município, tais como dedicação na construção do educandário Lar de Jesus, entidade essa que até os dias de hoje atende crianças de Piedade. Fomentou e auxiliou em uma infinita de eventos do Lar da Mônica, foi fundadora de vários centros espíritas cartecistas e atuante até os seus últimos dias de vida no Centro Luz e Caridade. Foi ativa na concepção e na fundação do Centro Espírita Casa do Caminho, hoje um centro de atendimento e acolhimento espiritual, de saúde e de assistência social, de pessoas de todo o país e até de outros países. Odete carregou centenas de crianças em seu colo, hoje homens e mulheres formados, pois Odete fazia acolhimento espiritual de recém-nascidos, crianças, jovens dentro de sua própria casa. Esses atendimentos foram feitos durante toda a sua vida, onde ela recebia famílias inteiras que vinham procurando um alento, uma palavra e, acima de tudo, o Evangelho de Jesus. Com seu auxílio, foram mais de 6 décadas, período em que foram uma grande, unida e harmônica família, o que, acima de tudo, deixam marcadas em suas histórias de vida e na vida da cidade de Piedade, fraternidade, dignidade, solidariedade e amor ao próximo. Senhores, esse projeto vai ser votado agora. Eu peço que os senhores votem com o coração e com a consciência, porque é o mínimo que Piedade pode fazer hoje em homenagem a esses dois que muito contribuíram pela nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação esse projeto. Aquele que tiver de acordo, que permaneça sentado, aquele que não tiver, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2/2017, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, da demolição de Mário Leite Campos, Campos do Futebol do Bairro dos Leite. Esse projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Sim. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Processo 66999/2017, projeto de lei 02/2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15/3/2017. Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinho da Silva, membro.
Coloco projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto e decreto do Legislativo número 1/2017. Autoria do vereador Jorge Souza Biscaia Júnior. Concede o título de cidadão piedadense ao padre Júlio César Fernandes. O projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Sim. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7003/2017. Projeto de decreto legislativo 01/2017, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15/3/2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinho da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Quem não for, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Moção de repúdio número 4 de 2017, de autoria do vereador Mauro Vieira do Machado. Moção de repúdio de 267. PSC 287 de 2006, que trata-se da reforma da Previdência.
Já foi lido, não foi lido?
Essa moção. A moção já foi lido também. O senhor dispensa a leitura? Senhor vereador, então coloca em discussão a moção.
Peço dispensa dos cumprimentos. Gostaria de justificar essa moção, né? Como eu já tinha falado em tribuna, essa questão da PEC 287, que trata sobre a reforma da Previdência. Como o vereador Adélcio disse, com muita propriedade na questão da agricultura, eu realmente penso dessa forma também. Eu vejo a dificuldade que o produtor sofre com tudo isso, as intempéries do tempo. E talvez ele não se aposente. Mais provável que não. Por questão do tempo. 65 anos, talvez eles não cheguem. Isso é uma realidade. O aumento também da contribuição, né? Melhor, tempo mínimo da contribuição de 25 anos para você ter direito. É exagero. Para piorar, para você ter direito à integral, 49 anos de contribuição, um absurdo. Né? A questão da pensão para dos familiares também, que é de 50% do benefício, com mais 10%, dependendo da quantidade de dependente. Né? Cada dependente é 10% a mais. Pode chegar a 100%, mas teria que ter 5 dependentes. A majoração da alíquota para funcionários públicos, de 11 para 14. Né? A desvinculação com salário mínimo, pode ser uma pensão, uma aposentadoria abaixo do salário mínimo, que isso é um absurdo. É um retrocesso nos direitos do trabalhador. A gente sabe disso. Essa PEC está sujeita a ser votada a toque de caixa, sem nenhuma discussão. Quando se fala que a população está envelhecendo, né, e não tem poucos jovens, famílias que antigamente tinha 4, 5, 6 filhos, hoje tem 1, 2, isso é uma verdade, realmente é uma verdade. Vai chegar um tempo que a gente vai ter mais aposentados do que contribuintes. Mas a gente tem que parar para pensar. Por quê? O sistema previdenciário não é formado só dessa forma, dos contribuintes. Tem outras rendas que engloba esse sistema previdenciário. Através de impostos também. Tem questão de empresas. Tem muitas empresas aí que não pagam, que também está causando esse rombo da Previdência. Então, vamos cobrar da empresa, não vamos fazer estourar no lugar mais fraco, daquele que realmente trabalha, daquele que realmente carrega o Brasil nas costas, que é do povo trabalhador do Brasil. Uma outra coisa também, que eu já falei na tribuna, que foi a DRU, desvinculação da receita da União, que subiu de 20% para 30%, até 2023 isso. Então, como que ele explica? Se existe o rombo, como que ele explica essa retirada de dinheiro que não é para fins sociais, que não é para aposentadoria? Não faz sentido. E até o momento, eles não colocaram as claras para a gente realmente. Não foi feita nenhuma investigação aprofundada sobre esse caso. Eles acham que é isso e está aprovando. Retirando o direito do povo. Para essa semana também está prevista, só que daí seria um outro caso, a PEC também da terceirização, que já também está sendo colocada a toque de caixa, já existe um movimento em cima disso, que eu acho que realmente tem que mobilizar mesmo. E eu pergunto, gente, O que é que o povo está esperando para se mobilizar? Né? Ou faz alguma coisa hoje, se mobiliza, corre atrás, ou vai morrer trabalhando, porque não vai conseguir se aposentar. Né? Eu acho que a gente tem que, sim, tentar de alguma forma chegar aos nossos governantes o que a gente quer, não o que eles querem. E pressionar. Tem deputados federais da região. Será que ele vai votar favorável a essa PEC e contrário ao nosso povo? Esses deputados federais vieram pedir voto aqui na nossa região. Será que ele vai votar contra nós? Muita gente daqui votou neles. E outra questão também, né? Como dizia o nobre vereador e amigo Nadaleto, fora Temer.
Continua em discussão a moção.
Eu dispenso também a apresentação e venho aqui reforçar. Eu sou contra, completamente contra essa reforma. É uma coisa vergonhosa. Eles querem mexer? Vão mexer com uma super aposentadoria altíssima. Não com quem ganha tão pouco, com quem tem o mínimo do mínimo. Isso daí, eles fazem tanta coisa errada lá, e depois querem tirar o pouco de quem tem pouco. Então, eu sou contra, estou aqui em apoio aos nobres vereadores, votei nas redes sociais contra e sou contra. Esse é uma vergonha. Tirar tão pouco do que o nosso povo ganhar. É o mínimo do mínimo. É vergonhoso. Então, isso daí a gente tem que, não tem condição. Como o nobre vereador Adelson citou, é tão triste. Gente, eu comecei na agricultura aos meus 14 anos, trabalhando de sol a sol, produzindo alimento. É, isso daí, a gente sabe quantas noites, quantas madrugadas, gente, para depois aposentar, para não ter nem chance de aposentadoria. Então, isso daí é uma vergonha. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, né? Eu sou totalmente contra e deixo aqui todo o meu apoio aos nobres vereadores. Obrigado.
Continua a discussão.
Dispenso. Eu queria minha fala aqui nessa noite. É o apoio à PEC, né? A moção, nosso amigo, companheiro Mauro, que fez esse... E dizer para vocês que eu estive há 2 semanas com Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, que é contra a PEC também, né? Ele é apoio ao trabalho, faz um trabalho com os aposentados, entendeu? E a fala dele foi, abre aspas, não vamos perder o nosso direito, fecha aspas. Então, esse é um direito conquistado pelo povo. Então, quanto estão roubando nesse país, né? Nosso Brasil aí. Então, não temos que julgar aqui partidos, né? Podemos errar, nós estamos aqui para ser juízes, né? Mas vamos analisar o certo e que daqui o ano que vem nós podemos votar em pessoas certas. Vamos ficar de olho, vamos analisar e ver quem está votando contra o povo brasileiro, contra mim e contra você, contra nossos filhos, nossos netos, né? Nossos pais, não é verdade? Vamos analisar isso. E daqui o ano que vem, né, que é a eleição, vamos trabalhar para a pessoa certa também. Esquecer do dinheiro, né? Mas vamos trabalhar para pessoas que trabalham pela nossa região. Se hoje estamos abandonados nessa bugira aí, muitas vezes é culpa nossa mesmo. que não aprendemos a votar, né? Muitas vezes aprendemos a votar e não apoiar as pessoas certas. Então, essa é a minha fala. Quero dar os parabéns ao Mauro pela iniciativa. E pode contar comigo se precisar ir para Brasília. A gente vai para Brasília para conversar com as autoridades presentes. Boa noite.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que tiver de acordo, que permaneça sentado. Aquele que tiver, conte que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo projeto na pauta para a ordem do dia e nem vereadores inscritos, explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.